Fortalece, me renova. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado, sim, pela tua bondade. Gratidão a Deus por poder estar em casa, guardado na entrada e na saída, poder estar aqui celebrando com a minha casa, com a Lana, com a família. E Deus, obrigado pelo tempo de comunhão, revelação, amizade, testemunho vivido ali junto aos irmãos no Rio. E todos que se mobilizaram, se esforçaram para esse encontro, todo o trabalho feito ali com tanto esmero, tanto afeto, e que toda semente semeada, tudo que foi testemunhado e compartilhado, possa frutificar a 30, 60, a 1000 por um. Obrigado por esse dia, obrigado porque nossa esperança é fundamentada, é renovada, nossa fé, nosso ânimo, nossa disposição para a vida e para o trabalho. Obrigado a Deus pela ressurreição, a certeza de que a nossa esperança em Cristo não se resume apenas a essa vida, senão seríamos os mais desgraçados de todos os homens. Mas nós cremos na ressurreição. Se Ele ressuscitou, é certo que nós já ressuscitamos com Ele para a vida eterna, e é nessa perspectiva de eternidade, nessa inspiração de eternidade, que nós queremos, ó Deus, viver a vida e encarar todos os dias que temos pela frente. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, irmãos, hoje eu quero compartilhar, né, como eu disse, quase que de maneira recorrente aí, sobre o princípio da ressurreição. Então, como a gente trabalha aqui os princípios, né? E como é o primeiro dia da semana, e é o primeiro dia da semana, e por isso que Jesus ressuscitou num domingo, né? Ele foi morto naquilo que é a sexta-feira, onde Deus concluiu, entrou naquele sono profundo e ressuscitou, retomou trouxe à luz essa perspectiva de eterno no primeiro dia da semana, fazendo novas todas as coisas, iluminando nosso entendimento. Naquele dia da ressurreição de Jesus, ele tem três encontros específicos no mesmo dia. E aí a gente quer relembrar esses três encontros. O primeiro aconteceu bem de manhã, logo de madrugada, então o sol querendo nascer, bem assim, ainda. Olha, mas é essencial a gente entender que em todas as coisas, em todos os detalhes, tudo que a palavra de Deus nos relata, tudo que diz respeito a Cristo, tudo que Deus criou, são as formas de Deus conversar conosco, falar. Às vezes a gente, não consigo ouvir. Às vezes a pessoa não ouve Deus porque ela está tentando escutar o que ela quer. Ela está tentando ouvir o que ela quer escutar. E Deus quer te falar o que você precisa ouvir, o que eu preciso ouvir. Vou repetir. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir Deus porque nós estamos querendo escutar o que a gente quer ouvir. E Deus quer nos falar aquilo que a gente precisa ouvir. Ele fala. Então veja os detalhes aqui. O primeiro encontro de Jesus é de madrugada. O que é de madrugada? De madrugada é ainda obscuro, é à noite, não tem clareza. Tá tudo ainda assim, a sombra ainda está sobre nós, não há plena iluminação. Então, nessa condição madrugada, nessa condição transitória, né, nessa falta de revelação ainda, diz que muito de madrugada foram as mulheres ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra do sepulcro removida. E aí, não encontraram o corpo, e aconteceu que, estando elas perplexas, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes. Estando muito atemorizados, abaixando o rosto, disseram: por que buscais entre os vivos? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Muito de madrugada, elas levaram perfumes, especiarias, para a sepultura e não encontraram Jesus. E a pergunta é: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? O primeiro momento do primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, ainda nessa transição do que está escuro com o que começa a ficar claro, a ressurreição de Cristo é para que nós possamos enfrentar de maneira própria as perdas do passado, as dores do passado, e a gente entender que não é no passado que nós vamos encontrar a direção de Deus para a nossa vida. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para aquele que está diante de nós. Então, assim, aquilo que está diante, aquilo que Deus colocou, então é colocar os olhos no eterno. E aí, muitas vezes, nós não entendemos que a palavra de Deus nos diz que deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para aquelas que estão diante de nós. E muitas vezes nós não lidamos bem com o passado, exatamente porque nos falta essa compreensão do novo, da ressurreição, da direção, da luz que surge. Por isso que a palavra de Deus diz: a tristeza só dura enquanto é noite, mas a alegria vem pela manhã. A tristeza só dura enquanto a gente lida lida mal com essas coisas obscuras da nossa vida, e que muitas vezes a gente não quer abandonar. Aquelas mulheres levaram perfumes, aquelas mulheres levaram especiarias. Qual que era a ideia? Embalsamar Jesus, perfumar o defunto. E às vezes essa é a nossa atitude em relação à vida. A gente não quer deixar para trás o que ficou para trás. E aí a gente quer perfumar isso. Muitas vezes as pessoas estão tentando embalsamar, perfumar suas boas lembranças do passado, transformando essas boas lembranças do passado em relíquias do seu futuro. Muitas pessoas carregam relíquias como forma de compensar suas perdas do passado. Não é o embalsamamento, não é a preservação de boas lembranças do passado, mas é a efetivação, a convicção, a certeza das memórias, da palavra, da promessa, da fidelidade de Deus que vai sustentar a nossa vida. Não continue procurando no que já está morto aquilo que vive. Então Deus não vai nos compensar, Deus não vai restituir, não, Deus vai redimir. A obra da ressurreição é uma redenção e não uma restituição, e não uma substituição, e não uma compensação. Muitas pessoas não estão conseguindo viver a plenitude de Deus porque estão buscando em Jesus uma compensação, uma restituição daquilo que elas perderam no passado. Deus não vai te restituir nada do passado. Deus não vai nos compensar por alguma perda do passado. Ele vai iluminar os nossos olhos pelas promessas e pela revelação da eternidade, para que nós possamos enfrentar a vida. De modo que a gente não tenha que embalsamar, de modo que a gente não tenha que compensar, de modo que nós não temos que perfumar ou tentar preservar a qualquer custo aquilo que ficou para trás. E que, se preservado, se mantido, se torna um peso na nossa vida. Muitas pessoas não estão conseguindo prosperar em Deus porque carregam um fardo, um peso, carregam culpas, carregam amarguras, carregam dívidas. Muita gente não consegue prosperar em Deus porque tem um passivo a ser compensado. Liberte-se do seu passivo do passado, liberte-se das suas culpas, liberte-se das suas cobranças, das suas amarguras, dos seus ressentimentos. Ele ressuscitou. Raiou o sol de um novo dia. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Na sequência, a palavra de Deus diz que eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús. E é interessante o diálogo de Jesus com esses homens. Porque eles dizem assim, Jesus diz... veja aqui, a palavra de Deus diz que os olhos deles estavam como que fechados. Por isso eles não reconheceram Jesus. Que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vocês? E é interessante que quando Jesus pergunta para eles o que é que eles estão conversando, e eles dizem assim, por acaso você é um estrangeiro aqui? Você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, o que tem acontecido, você não sabe o que tem acontecido nesses dias? Jesus falou, não, me conta. Aí eles falam, Jesus Nazareno, um profeta poderoso, em obra e palavra, diante de Deus, e como os principais sacerdotes e fariseus o entregaram à condenação e morte, o crucificaram. E nós pensávamos que ele seria aquele que iria nos libertar. Mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, e essas coisas que aconteceram, e nada. Ele diz assim, é verdade que algumas mulheres até se maravilharam, foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão. E aí e alguns de nós também foram, e Jesus diz, honesto e tarde de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Era necessário que Cristo padecesse tudo isso. Chegaram à aldeia onde iam, e Jesus fez menção como quem ia mais longe, e eles pediram que ele ficasse, ele ficou, deu graças, partiu o pão com ele, e os olhos deles foram iluminados. Em nome de Cristo Jesus. Da mesma forma como a ressurreição vai nos libertar das amarguras e das perdas do passado, a ressurreição também vai nos libertar das frustrações do presente. Esses homens não estão falando do presente, eles estão falando dos dias, eles não estão falando do passado, eles estão falando dos dias atuais. Você não sabe o que está acontecendo hoje. Enquanto aquelas mulheres queriam resgatar a sua tristeza, aquelas mulheres queriam compensar a sua tristeza, preservando coisas do passado, aqueles homens estavam desanimados, estavam cansados, eles estavam tomando um caminho oposto do propósito de Deus para a vida deles, porque estavam frustrados com as coisas do presente. Você não sabe o que tem acontecido nesses dias, nesse exato momento. E sabe o que tem acontecido nesse exato momento? Toda a expectativa que a gente tinha de redenção foi frustrada. E foi frustrada a partir de uma realidade que tinha tudo para dar certo. Então, amados, às vezes a expectativa, a presunção, a forma como a gente lida com aquilo que está dando certo e o esforço, a dedicação, esses homens estão magoados, frustrados, porque eles se dedicaram, eles foram discípulos, eles ouviram, eles sinceramente colocaram a confiança deles num tipo de salvação. A expectativa deles os impedia de ver e ouvir. Muitas vezes você diz, ah, isso aí que você está falando é muito difícil de entender. Não, amado, às vezes o evangelho parece difícil aos nossos ouvidos, sabe por quê? Porque nossa mente, nosso coração está cheia, estão cheios de crenças. E crenças formadas a partir de expectativas que nós colocamos em Deus, a forma como nós interpretamos aquilo que ele estava dizendo, a forma como nós escutamos tudo e não ouvimos nada. Aqueles discípulos enxergaram tudo, escutaram tudo e não viram nada. Não ouviram nada. Estão entendendo isso? Escutaram e não ouviram. enxergaram e não viram. E Jesus diz: escuta, onde? O que aconteceu? Vocês não entenderam que era necessário? Que o caminho era outro? Então vocês não estão frustrados com o que aconteceu. Vocês estão frustrados com as expectativas que vocês tinham. E aí a ressurreição vai nos ajudar. Vai remover as escamas dos nossos olhos. Para que a gente possa lidar com as frustrações do presente. E a forma como ele vai nos inspirar para lidar com as frustrações do presente é repartir. É sentar à mesa e repartir. Vocês vejam que a frustração era tão grande, o desapontamento era tão grande, que mesmo eles ouvindo o testemunho da ressurreição, eles não acreditaram. Algumas mulheres, que algumas mulheres, não são algumas mulheres, são as mulheres, gente de confiança. Depois eram alguns de nós também, foram lá e viram que alguns, eles sabem quem são essas pessoas, Pedro, João. Agora nem a palavra de gente, e é isso que acontece com muita gente. E às vezes você pensa que vai de um lugar para o outro, você pensa que se você tomar um caminho inverso, se você for para outro lugar, isso vai resolver, se você mudar, não vai resolver. Eles estão tentando tomar um caminho totalmente oposto. Não vai resolver. Não adianta você mudar de pregador. Não adianta você mudar de liturgia. O coração está fechado, o olho está cego. Nem Jesus em pessoa aparecendo para quem está frustrado é capaz de resolver. A cegueira era tanto, o olhar estava tão voltado para dentro. Esse ressentimento, esse desapontamento de ter colocado o esforço, a vida numa coisa, em Deus, e ter sido desapontado pelo próprio Deus, na sua sinceridade, no seu esforço, embotou a mente, os olhos. A Bíblia diz que nem Jesus, andando com eles, ressurreto, eles eram capazes de reconhecê-lo. Nem Jesus ensinando. Tanto é que quando eles voltam lá para os amigos, eles dizem assim: não é que o nosso coração queimava. Não adianta você ir para um culto avivado, o calor, fogo caindo, louvor. Nem isso vai resolver enquanto você estiver tentando compensar de alguma forma suas frustrações. Porque o olhar está para dentro. Sabe o que, que iluminou os olhos deles? A comunhão. O partir do pão. Alguém servindo antes de comer. Da onde vem a nossa frustração? É porque a gente queria comer antes de ser servido. Antes de servir. A gente queria ser servido antes de servir. E sabe onde está a cura? Servir antes de ser servido. É isso que a ressurreição vai trazer para nós. A ressurreição vem para dizer para a gente que não é a compensação, não é a restituição de coisas passadas. Que vai nos consolar. A ressurreição é para que a gente possa se libertar das perdas, dos prejuízos, das tristezas do passado e buscar adiante e não atrás. Segunda coisa, a ressurreição vai nos libertar da cegueira, da surdez causada pela frustração, pelo desapontamento das coisas do presente. Às vezes o seu momento agora não te permite ver, porque toda a sua amargura pelas frustrações, por expectativas que não se realizaram na forma como você pensava, está cegando os olhos, está ensurdecendo os ouvidos. E a ressurreição nos devolve a comunhão. A ressurreição nos devolve a mesa, a família. E isso vai iluminar os nossos olhos. Isso vai renovar o nosso espírito. Não adianta o culto avivado, não adianta uma grande pregação. O pregador, não adianta o milagre, o ressurreto, o pregador, pregando uma mensagem maravilhosa que até o coração deles pegava fogo. Não foi suficiente, enquanto eles não participaram do partir do pão, da comunhão. E por último, lá em João, diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, vai contando a história aqui de novo de Maria Madalena, que foi lá, os discípulos que foram lá e testemunharam nas primeiras horas da madrugada. E aí, no final, já mais à tarde, chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai, seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor, disse-lhes outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles o seu espírito. E disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados, e aqueles a quem vocês retiverem serão retidos. Amados, a ressurreição nos liberta das tristezas e perdas do passado. A ressurreição nos cura das frustrações do presente. E a ressurreição nos renova, nos inspira a enfrentar o futuro. De modo que, assim como a gente é liberto das tristezas e perdas do passado, assim como a gente é curado das frustrações do presente, a gente também é inspirado para enfrentar os medos e as ansiedades do futuro. Jesus soprou e os inspirou um fôlego, uma inspiração, um vigor, uma força, um impulso, o impulso do Espírito, o sopro do Espírito, o movimento do Espírito Santo em nós vai fazer com que as barreiras, os muros, as portas que nós trancamos. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida com Deus de portas fechadas, de paredes levantadas, de cadeados trancados. Nós estamos criando um tipo de religiosidade para nos proteger, para nos guardar e não para nos inspirar a cumprir o propósito. Muitas vezes nós estamos encontrando na devoção, na liturgia, formas de nos sentirmos protegidos, guardados, fechados, lacrados, onde nada vai nos atingir, onde nada vai nos acometer, porque aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente perdeu no passado, aquilo que no nosso presente não funcionou, faz com que a gente tenha medo do que possa vir pela frente. Os discípulos agora estão com medo do que ainda pode acontecer. Não lidar bem com as perdas do passado, não lidar bem com as frustrações do presente, pode fazer com que o nosso futuro fique totalmente comprometido, porque a gente passa a lidar com o futuro com ansiedade, com receio, com insegurança, com medo. E aí, sem perceber, o nosso futuro só vai estar seguro se ele estiver protegido e não exposto. E aí nós começamos a desenvolver formas de proteger o nosso futuro, de garantir, de resguardar. E aí nós desenvolvemos uma religiosidade que resguarda, que protege, que enclausura, que fecha, que tranca. Ninguém sai, ninguém entra. Mas ele ressuscitou. E na sua ressurreição, ele irrompe, ele entra, ele atravessa os muros de separação e nos inspira, sopra, inspira. Nós somos inspirados pelo mesmo Espírito que estava nele, para que sem medo nós possamos cumprir o nosso propósito, para que sejamos tomados de misericórdia e bondade, na certeza de que nada nos causará dano ou nada nos impedirá de cumprir aquilo para o que fomos designados. Porque na mesma forma como ele foi enviado, nós somos enviados. Isso quer dizer que nós estamos sendo enviados da mesma forma, exatamente. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nós não somos uma segunda categoria de enviados. Nós não somos enviados de uma outra natureza. Nós não estamos com Jesus no seu envio. Nós estamos em Cristo no seu envio. O mesmo modo, esse modo é o mesmo movimento, o mesmo impulso, a mesma autoridade, a mesma força, a mesma disposição, o mesmo entendimento, com o mesmo espírito com que ele foi enviado. Nós somos também. Isso quer dizer que o mesmo Espírito que revelava, que instruía, que fortalecia, que renovava, e o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos e venceu as cadeias da morte, é o mesmo Espírito que está em nós. Assim como foi com ele, é conosco. Então não há por que ter medo do futuro. Não há por que estar desapontado com o presente. Não há por que estar amargurado com o passado. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição vai fazer com que a gente abandone as amarguras do passado, as perdas, as tristezas. A ressurreição vai fazer com que a gente não seja desviado, confundido pelas frustrações do presente. Muitas pessoas estão se desviando, tomando um caminho oposto, com a motivação inversa. Pessoas que nada consegue recuperá-las. Um culto avivado não vai recuperá-las, porque elas se desviaram. Mas a ressurreição vai nos devolver ao caminho, vai nos devolver a direção. Porque na comunhão da ressurreição, nós vamos ser reorientados, redirecionados. E por último, a ressurreição vai nos encher de ousadia e disposição para enfrentar o futuro, qualquer que seja ele. Nenhuma amargura do passado, nenhuma frustração do presente, nenhum medo do futuro. Feliz Páscoa, Cristo vive, ele ressuscitou e hoje, seguramente, é o primeiro dia da semana. Fica na paz.